Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira. Hoje é 20 de outubro, a gente tem aula com o professor Martim. Até vou já fazer a pergunta. Vocês já deram muitas desculpas para não investir o seu dinheiro? É disso que a gente vai falar hoje. Também vamos atualizar os mercados e a tentativa do presidente Trump de um uso emergencial da vacina contra o coronavírus, que já impacta numa abertura um pouco mais positiva. Não saiam daí, que a gente já vai ter a nossa aula. Até lá, Kleber, você já deu desculpas para não investir?
Óbvio. É claro.
Quem nunca, né?
Né? Pra quê? Vamos gastar com outra coisa, né? Uma viagem necessária, né? Que não era, né? Uma compra de algo que você não vai usar, mas você quer, né? E aí você vai dando desculpa.
Exato. Medo de não ver o dinheiro parado na conta. Eu já tive isso.
Tem de tudo, né? Mas acho que o professor vai ajudar a turma agora a conseguir encontrar caminhos aí para parar com essas desculpas, né, Rê?
É verdade, Tomás. Dá
para achar caminho, sim.
Boa tarde, professor. Bom dia, Renato. Professor, a gente podia chamar isso de viés de desculpa. Tem solução para isso?
É verdade. Viés de desculpa é uma boa mesmo. É, acho que é por aí mesmo, né, Kleber?
É isso mesmo. Como se auto-enganar, né?
É verdade. Então tá. Então vamos passar mesmo. Vamos passar pelo cenário do dia rapidinho para a gente já entrar nesse nosso papo. O Kleber, Estados Unidos está dando o que falar hoje no cenário do dia e também no impacto dos mercados, porque o número de casos de coronavírus por lá está aumentando. E aí o presidente Trump disse ontem que aposta em um uso emergencial da vacina de uma das farmacêuticas que está em fase de teste. E isso acabou animando os mercados que abriram positivo nessa segunda, mas acabaram fechando em queda.
É um misto de preocupações ali com uma pequena euforia, muito ligado a outro fato que a gente falou bastante aqui ontem, né, do pacote de estímulos. E aí, ao longo do dia...
Pois é, que termina
saiu
hoje o prazo, inclusive.
O limite é exatamente hoje. Uhum. E, quer dizer, o limite, né, o prazo ali que foi meio que estabelecido. Só que quando a gente olha para essa questão da vacina, né, que é da Moderna, né, a vacina ela vai passar por alguns testes muito importantes em novembro, e dependendo do resultado desses testes, como que vai ser a resposta dos pacientes, né, como que vai ser as pessoas ali dando os reflexos depois da utilização, pode ser sim que para uso emergencial, como você colocou, seja liberado em dezembro. Tá? É claro que uma notícia dessa ela é vista de forma positiva e, ao mesmo tempo, tem um outro lado que a gente olha de forma um pouco preocupante, né? Pelo desespero e de que forma, sim, de que maneira que pode ser, às vezes, liberado. Claro que a gente acredita muito nas autoridades, né, no controle em que vai ser feito para que você tenha uma liberação de uma vacina tão importante, né, e que a gente realmente vem aí há meses esperando, mas não deixa de ser um ato de desespero, né, Rê? Porque realmente o que traz de resposta é o seguinte: os controles de isolamento não vêm gerando o resultado necessário. Né?
Claro.
A economia não consegue se recuperar também por causa desses isolamentos, de todas as paralisações. Então, foi visto de uma forma positiva, mas a gente tem que lembrar que algumas semanas, poucos dias, a gente falou aqui sobre testes que foram paralisados exatamente por falhas e resultados negativos com algumas vacinas. Não exatamente da Moderna, né? De outras farmacêuticas, mas então é bem delicado, né? É um assunto bem difícil. E aí, nessa mistura de sentimentos e de preocupações, mais a questão fiscal, o mercado ontem fechou bem negativo, hoje ele está começando a se recuperar aí um pouquinho antes das aberturas.
E a gente nunca pode esquecer, Kleber, no momento em que a gente está vivendo, quando se fala em Estados Unidos, que declarações como essa do presidente Trump, elas têm como pano de fundo uma campanha eleitoral. Então, é sempre um objetivo, um impacto. Então, a gente não pode esquecer desse cenário, desse contexto, né? Não é simplesmente, estou tentando rapidamente trazer a vacina. Não, estou tentando trazer a vacina durante a campanha eleitoral, né? Tem que lembrar disso sempre.
E uma campanha que, segundo as pesquisas, por enquanto ele está atrás, né? Então, a gente parte do princípio que sim, é um fato que tem possibilidade de acontecer, mas o âmbito político está ali no meio, está certinho.
Bom, Estados Unidos, ok, Europa, a gente vem falando muito sobre o aumento do número de casos por lá e também essa possibilidade de uma segunda recessão, da interrupção da recuperação econômica que vinha se dando de uma forma bastante otimista. E agora, já falamos aqui de França, também da Inglaterra, falamos de Alemanha, Itália, e Irlanda prepara a implementação de uma restrição considerada nível alto, e o país de Gales anunciou que deve fazer lockdown, ou seja, só espalha o aumento de casos pelos países da Europa, né?
Rea, a grande preocupação do bloco europeu ali, dos países da região, vem sendo exatamente a Europa começar a dar sinais de perder essa briga, essa batalha para conter a pandemia e manter a economia aberta, né? Essa que é a grande preocupação no momento, porque você tem os dois lados, tem o lado da saúde, né? O lado, obviamente, do impacto na vida das pessoas, pelo lado da pandemia e, naturalmente, aquilo que a gente conversou bastante ontem sobre o aumento de risco da gente acabar tendo uma recessão ainda maior, um atraso ainda maior na recuperação das atividades lá da região. Então, os lockdowns voltaram, como você colocou, a ser considerados em diversas regiões, e algumas regiões específicas já estão acontecendo. E é assim, voltando ao primeiro ponto do nosso bate-papo hoje, ainda mais necessário que a gente realmente tenha outras formas de combate, a vacina é uma delas, para que a gente não fique refém novamente da necessidade dos isolamentos, porque eles vão atrapalhar muito a questão econômica. E a gente estava falando lá atrás, né, Rede, de uma população global, não só europeia, que sofreu muito com os lockdowns, mas era o início. Hoje você tem muitas pessoas, vamos chamar entre aspas, machucadas financeira, economicamente, né? Como que vai ser a reação se tiver novamente um período mais longo de paralisações? Então, sim, o sinal amarelo está aceso, sem dúvida, e é bem preocupante realmente a situação na Europa.
É verdade, a gente vai seguir acompanhando isso por aqui e temos aula hoje, não temos desculpa para não participar da aula hoje.
Posso só dar um dado antes,
Rei,
do professor?
Claro, diga.
Até da onde ele dá aula lá, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que é para o investidor aí que vem acompanhando a gente falando bastante de inflação, né, Rê? Saiu hoje a segunda prévia de outubro do IGPM e ele veio muito forte de novo, tá? Veio com 2,92%. Para o mês de outubro nessa prévia, o que já acumula 17,7% no ano, 20,5% em 12 meses. Então...
Ai, meu aluguel!
Continuamos acompanhando com muita atenção. Por enquanto, isso não vem refletindo no bolso diretamente do consumidor final, mas é um ponto para a gente olhar com bastante atenção aí e acompanhar como é que vão ser os próximos indicadores, principalmente de IPCA e outros de inflação.
Muito bem lembrado, Kleber, muito obrigada. Agora você não tem desculpa para não vir à aula.
Não, já estou aqui.
Senão vai ter lição de casa, hein, Cláudio? Senão vai ter lição de casa aí, vamos ter que ver.
Não, eu tô estudando sem nem ter lição já.
Ele está traumatizado, Martim.
Aula dada, aula estudada, Kleber, é isso?
Exatamente.
Bom, gente, inspirados em um artigo da nossa amiga Ana Leone, que participa às vezes aqui com a gente do podcast, ela é superintendente de educação financeira da Ambima, muito querida, muito inteligente, tem um conteúdo maravilhoso no Instagram, inclusive, eu acompanho muito. a gente pediu para o Martim selecionar as 5 principais desculpas que nos impedem de começar a investir e como se livrar destas desculpas, Martim. Vamos lá?
Vamos lá, Renata. Vamos começar por aí, então.
Então, vamos lá. Quero saber se a pessoa, quando ela é jovem, está começando a trabalhar, começando a ganhar seu dinheirinho, essa questão da idade é uma desculpa? Pô, tenho muitos anos pela frente, vou deixar para depois. Isso é uma desculpa?
Nossa, isso aí é uma desculpa muito frequente, principalmente quando a gente fala sobre investimento ou guardar recursos para aposentadoria, né? A pessoa diz, puxa, deixa eu aproveitar a vida, depois começo a poupar. De fato, a gente até recomenda não começar um processo de guardar dinheiro, ou não seria necessário, se possível até é bom, mas antes dos 25 anos. Antes disso, a nossa ideia é o estudo e a formação do capital humano ser o principal foco da pessoa, né? Mas a partir daí já é uma idade boa, diria até ideal, porque quanto mais cedo você começar a guardar dinheiro, novamente, principalmente para a aposentadoria, é mais fácil vai ser, né? Tem o Jurandir, né? Acho que o colega meu trabalhou muito tempo aqui em iniciativa de educação financeira aqui com a gente. Ele costuma dizer que se você começa cedo, né, a guardar dinheiro, é mais ou menos como fazer o esforço equivalente a fazer um passeio no parque, né? Agora, se você já deixa para depois, quer começar a guardar dinheiro aos 35, 40 anos, já é mais ou menos bem mais forte, é mais ou menos como ir fazer um passeio na montanha, né? E se você deixa para o fim, é mais ou menos como tentar subir o Aconcágua. Ele de propósito fala do Aconcágua, não fala do Everest, né? Acho que por motivos óbvios, né? O Aconcágua está lá na divisa entre o Chile e a Argentina, o pico é da Argentina, na verdade, mas tem o Rio Aconcágua, tudo isso. Então, isso média, sinaliza como é o esforço, né? O esforço é maior não só porque você tem menos tempo para acumular recursos, mas principalmente porque o dinheiro vai render menos tempo para você, né? E a gente sabe que a rentabilização é uma função, né, que naturalmente, por sua natureza, obedece, é uma função de juros compostos e, portanto, quanto mais tempo você tem um acúmulo muito maior de recursos. Então, começar cedo é algo extremamente importante e muita gente mesmo utiliza isso como uma desculpa. Então, cara, se você tem 25 anos, por exemplo, já é a idade ideal para começar aguardar para o seu futuro, né? E eventualmente até se você pode guardar também para algum objetivo específico, como eventualmente uma viagem de fim de ano, a viagem de carnaval, quando isso for possível, né? Também é um excelente hábito. Então, ser muito novo é uma desculpa muito frequente, viu, Renata?
Que pena, né? Porque é tão mais fácil quando a gente chega em uma idade e pensa que poderia ter começado cedo, né, Martim?
Exatamente.
Procrastinar é um grande problema.
Exato.
Ô professor, e a gente acompanha muitas pessoas falando que tem essas que estão muito novas e aquelas que falam que estão muito velhas para começar a fazer esporte, para começar a estudar algo novo, para começar a fazer um curso. Ah, já tô velho, não quero mais, né? Já não preciso mais disso, em diversas questões. Para investimentos. Depois até posso contar algumas situações que eu tenho vivenciado agora chegando perto de uma idade um pouquinho maior aí, né, perto dos 40, é muito comum também a pessoa achar que tá velha, né, para começar a investir.
Pois é, esse aí é muito frequente mesmo, e esse é o segundo ponto mesmo, ser muito velho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o melhor momento para começar a guardar dinheiro foi 15 anos atrás, o segundo melhor momento é agora, né? É o momento que você tem, eu acho que é um jeito de começar. Se a pessoa, obviamente, ela já está aposentada, já tem uma idade, talvez, acho que ela, o tipo de poupança ou de guardar dinheiro, assim, né? Certamente o melhor é pensar em guardar dinheiro com um objetivo específico, né? De um presente, eventualmente de uma viagem, de comprar alguma coisa, uma dinâmica diferente, né? Mas, de qualquer jeito, eu vejo pessoas, né, na faixa de 40 anos que pensam, puxa vida, devia ter começado, agora não adianta mais. Cara, pessoa de 40 anos tem, no mínimo, 25 anos para se aposentar, 30 talvez, né, porque a aposentadoria não necessariamente coincide com a idade de aposentadoria do INSS, né? Então, tem um processo de acúmulo que dá tempo, certamente, de acumular um recurso, principalmente para aposentadoria. E a outra questão também é de que ir criando o hábito de guardar evita também exageros no consumo que podem te fazer cair do outro lado, que é o sobreendividamento. Então, também tem isso também. Então, criar os hábitos de guardar recursos, né, de sobrar dinheiro todo mês para que possa ser investido, tem esse lado também, evita que você caia do outro lado, né, ao lado de alguém que precisa viver tomando empréstimos que, certamente, por sua natureza, principalmente os empréstimos voltados para o consumo, tendem a ser mais caros, né? Então, acho que é um ponto importante. Então, ser muito velho é uma desculpa frequente, sim, mas não deveria ser.
É verdade. Eu vejo muito isso hoje em dia, viu, professor? Assim, as pessoas próximas do seu... Eu falei da idade porque tenho vários amigos aí com 40 anos, 40 e poucos anos, que entendem que se não fez até agora, agora não adianta. E é um erro enorme, né? Porque sempre há tempo de conseguir fazer uma reserva, né?
O que não adianta é não fazer, né, Kleber?
Oi, Rê.
O que não adianta é não fazer nada,
exato,
né?
Exato.
Aí sim, o dinheiro parado, ele vai ficar parado agora, independente
tem uma frase
do tempo.
Do Warren também, sobre guardar dinheiro, essa nem é sobre investir, mas ela diz o seguinte, cara, uma pessoa que não guarda dinheiro implicitamente nessa decisão tem um pressuposto de que ela vai continuar trabalhando para sempre, né? Né? Ou seja, de alguma forma ela se sente dependente, mesmo às vezes sem pensar, sem ter isso exatamente claro, é isso que é a consequência natural de não guardar dinheiro. Né? A gente sabe que cada vez é mais difícil uma pessoa conseguir sustentar só com aquilo que ela recebe do INSS. Né? Então, principalmente quem tem rendas mais altas, né? Classe média alta, o percentual da renda que ele obteria, né? Na hora da aposentadoria em relação àquilo que ele tem enquanto está na ativa, tende a ser bastante baixo, né? Tende a ser um percentual muito, muito menor. Então, se preparar, e desde cedo, o mais cedo possível, mas a qualquer momento é melhor do que não preparar-se, né? Acho que isso é extremamente importante.
Boa. Muito bom. E tem gente que comete, Martim, um erro que eu já cometi, até entender que não era bem esse o caminho, de que para investir, se tornar um investidor, uma investidora, tem que ter muito dinheiro. Isso acaba sendo também uma desculpa para nem pensar em começar, né?
E esse é um erro bastante frequente. Diz, poxa vida, para investir eu preciso ter milhões, eu tenho que ter milhares de reais, coisa desse tipo.
Novamente, isso não é para mim, é uma frase que as pessoas dizem, né, Martim?
Hã?
Isso não é para mim, investir não é para mim, quando a pessoa pensa desse jeito. É.
Isso, eu acho que tem que ter duas coisas em consideração. Primeiro, de que por menos que você guarde, ele evita que você se torne um devedor e que acaba dependendo, por exemplo, indefinidamente de empréstimos ou coisas desse tipo, né, o que acaba sendo ao longo da vida como planejamento financeiro bastante mais caro. Então, guardar sempre, nem que seja pouco, é muito importante. E a gente sabe que se você começa cedo, qualquer investimento que fica aplicado por longo prazo, mesmo que seja pouco, acaba rendendo bastante ao longo do tempo. E aí as alternativas hoje para quem tem pouco dinheiro são muitas. Nós temos, por exemplo, carteira Itaú, uma carteira diversificada em termos mundiais. Ou seja, investe nas bolsas dos diversos países, dos diversos continentes, em renda fixa também, tanto brasileira como no exterior, tudo a partir de um real. Então, tanto em termos de planejamento financeiro, né, guardar pouco, como as disponibilidades que você tem de investimentos hoje ajudam a pensar que essa desculpa aqui não é de fato tão real. Ter pouco dinheiro não devia ser mais uma desculpa também, e é bem frequente também, Renata.
E professor, a pessoa tem pouco dinheiro ou tem dinheiro suficiente para fazer alguma reserva, mas às vezes tem aquela dúvida de como se planejar, né? Do que fazer, não sei quanto, não sei se devo, ou quanto deveria, e aí isso entra também como uma desculpa nessa lista?
Muito, muito, poxa vida, não sei quanto guardar, essa é uma desculpa, diria que é a quarta. Vamos resumir aqui quais que nós já falamos até agora?
Vamos!
Ser muito novo, ser muito velho, ter pouco dinheiro, e vamos falar de que não saber quanto guardar. Poxa, esse percentual pouco que adianta, não adianta, né? Como é que fica esse negócio? Se eu guardo muito, sei lá, eu deixo de viver um pouco presente, né? De aproveitar muitas coisas na vida. Se eu guardo pouco, vou comprometer o futuro. Então, é uma decisão que ela é bastante difícil. Nós tentamos abordar isso na regra do 1369, que o Itaú desenvolveu faz alguns anos, e que ela tem uma regra que ela é derivada, que é a regra de quanto guardar, né? A regra de quanto guardar diz que se a pessoa tem entre 25 e 40 anos de idade, ela deveria guardar, né, para ir caminhar para uma aposentadoria, por exemplo, mais tranquila, a sua idade menos 15. Então, uma pessoa de 25 anos, pega a idade 25 menos 15, dá 10% da renda ao longo da vida, por exemplo, seria suficiente. Então, essa dúvida de quanto guardar pode seguir essa regra aí. Começando a guardar para aposentadoria entre 25 e 40 Legal. Anos, idade menos 15 é o percentual. Se a pessoa começa, por exemplo, a guardar os 26, né? Já tem a questão do tempo aí que a gente falou ali, né? Isso era muito novo. Uhum. Né? 26 menos 15 já dá 11, né? 27 menos 15 já dá 12. Então você vê como a 40 menos 15 já dá 25, né? Ou seja, já é um percentual grande a se guardar para recuperar de alguma forma o tempo de guardar dinheiro. Então, não saber quanto guardar é uma pergunta difícil, eventualmente precisa de bastante conta, precisa falar com um especialista em investimentos, precisa falar com o seu gerente, precisa procurar conteúdo, mas essa regra aí, obviamente não resolve toda a vida financeira, né? Mas a idade menos 15 ajuda a te dar uma diretriz mais ou menos aproximada de quanto você deveria guardar no caminho, por exemplo, da sua aposentadoria. Para outros casos é muito difícil dizer quanto guardar, né? Às vezes a pessoa quer dar entrada em um apartamento, depende do preço, então eu não consigo gerar uma regra para outros objetivos, né? Então eu não consigo explicitar, mas para, por exemplo, a aposentadoria, a gente pode citar essa regra aí de quanto guardar.
E às vezes, Martim, tão importante do que quanto a pessoa guarda é ela conseguir ser consistente nessa poupança, né?
Exato. Tem uma frase que eu gosto também, que até o Itaú utilizou um tempo atrás, que era a frase seguinte, que eu acho muito boa, que é: mais importante do que investir muito é investir sempre.
Uhum.
Então, acho que é muito legal isso mesmo. Cria os hábitos, vai acumulando ao longo do tempo. Acho que isso é uma regra, né? Uma frase que pode ajudar muita gente mesmo.
Legal. Tá, e aí, Martim, a gente já falou de idade, do quanto a pessoa tem, o quanto ela deve guardar e tudo mais. Nossa última desculpa, acredito que seja talvez uma das mais usadas. E aí, não sei ao que se deve, se é preguiça ou desinteresse, mas é quem acha que investir é complicado. Essa é a mais fácil de resolver, né, Martim?
Essa é a mais fácil de resolver. É para isso que nós estamos aqui, para isso que a gente está aqui todo dia conversando sobre investimentos. Passando conteúdo relevante, tem um professor aqui, tem todo mundo.
É isso!
Podcast, live o tempo todo, tem todos os nossos conteúdos. Mas, de fato, muita gente fala sobre isso de achar complicado, né? Eu acho complicado porque eu não sei exatamente quanto que eu tenho que guardar, eu acho complicado porque os produtos são difíceis, tem riscos que eu nem sempre compreendo, as coisas mais variadas do mundo interferem nas minhas aplicações financeiras, sejam de renda variável, até de renda fixa, né? Quando eu quero guardar em dólar, não sei se ele vai subir, se vai cair, esse mundo é muito, muito, muito complicado, deixa para lá fazer coisas aí mais divertidas, mais simples, essa é uma desculpa muito frequente. E aí hoje tem muito conteúdo de qualidade, né? A gente produz muito conteúdo de qualidade, certamente, né?
Verdade.
É um dos elogios que a gente vê nos comentários das nossas lives, dos nossos podcasts, né? A gente recebe muitos elogios em relação à forma como a gente está ajudando as pessoas, né? O povo brasileiro a investir, né? A poupar mais e investir melhor, ou seja, a conseguir guardar dinheiro, se organizando financeiramente e conseguir direcionar esses recursos guardados para investimentos realmente interessantes que possam ajudar na sua vida no longo prazo. Então, achar complicado não devia ser uma desculpa, porque tem muito conteúdo que te ajuda a entender como funcionam as coisas, né, para que você possa tomar boas decisões.
Uhum. E brincadeiras à parte, né, Martim? Falei ali de preguiça ou desinteresse. Tem gente que de fato acha o assunto muito difícil. E aí, além de tudo isso que o Martim trouxe das lives, do podcast aqui, o Investidor em Foco, tem outros podcasts também que são super educativos em relação a esse assunto. Tem o especialista ali acessível, né, Martim? Que pode ser a pessoa que ajuda a descomplicar na hora de investir, na prática mesmo. Se a pessoa ainda acha difícil entender como isso funciona, pede ajuda de alguém que sabe, porque se for esse o motivo, eu digo que é o mais fácil de solucionar, porque vai ter alguém do lado para dizer, não, isso aqui é isso, isso aqui é assado, isso aqui é assim, e ajudar a descomplicar mesmo, né?
Claro, um especialista isento pode recomendar também. Tem pessoas que não querem entender, Tipo, puxa, por algum Sim. motivo, não me interessa. Sei lá, vamos fazer analogia. O cara não quer saber como funciona o gás da geladeira. Ele quer cerveja gelada, né, Kleber? Sabe? Então, tem gente que se interessa por ir entendendo essas coisas. Tem gente que não quer mesmo. E aí,
pra e tá tudo bem, né?
E tá tudo bem, é a decisão individual. Mas para essas pessoas é importante que eles tenham acesso exatamente a um especialista isento que possa recomendar e possa dizer, puxa, acho que este caminho, esse tipo de investimento é mais adequado para você, para o seu perfil, etc, etc. E vamos nessa linha. Né? E às vezes o que a pessoa precisa são informações talvez não tão detalhadas, porque não é do mundo dela. Fala, puxa vida, eu sou um médico, eu sou uma pessoa que trabalha com cinema, sou uma pessoa que é um escritor, né? Não é a minha praia entender a fundo esse mundo, mas tudo bem, se eu conseguir encontrar alguém, né, como os nossos especialistas isentos, né, como um modelo de remuneração que privilegiam o correto atendimento e a satisfação do cliente, certamente isso ajuda a trazer uma tranquilidade enorme, né? Então, a assessoria financeira especializada ajuda também a resolver toda essa questão da complicação também.
Aquela coisa, né, professor? A gente não precisa virar um personal trainer para saber que tem que fazer atividade física. A gente não precisa se especializar a fundo num tema para praticá-lo dentro daquilo que é importante para a nossa vida. Investimentos é igual.
Né? Exato. Você não precisa entender uma outra analogia, você não precisa entender quais são os metais que compõem a amálgama de uma obturação, né, para saber que ela precisa ser feita, sabe? Dependendo de como é, as pessoas têm necessidades, isso eu posso dizer como professor, pessoas têm necessidades de níveis diferentes de conhecimento para se sentir confortáveis. Né? Para algumas pessoas, muito detalhe é necessário, para outras pessoas, apenas o entendimento de um contexto e a confiança é suficiente para tomar alguma decisão ou para se sentir confortável em relação a determinado conteúdo. Né? Então, acho que isso é importante também ter em mente, né, Cleber?
Não muito. Ô, Rê, agora você vê a diferença e por que estamos aqui com o quadro do professor, né? E a gente aprendendo. Enquanto eu falo simplesmente de atividade física, ele veio com amálgama.
Então, né, Cleber?
Quanto. A gente precisa evoluir, entendeu? Mais uma aula.
A gente tá engatinhando, Kleber.
Vou pegar até a tabela periódica aqui de novo para estudar.
A gente vai com a farinha, o professor já fez bolo com cobertura.
Excelente.
Bom, gente, acho que depois de toda essa aula...
Deixa eu trazer uma sugestão de tema para uma das próximas aulas. Que ao longo do trabalho atendendo clientes, não só investidores, investidoras, mas todos, a gente tem o oposto da pessoa que tem desculpas e dificuldades para investir, que eu acho que é interessante, que é a pessoa que tem desculpas e dificuldade para gastar, usar o dinheiro que acumulou também. Pessoas que sofrem e acabam não conseguindo se desprender daquele recurso, daquele patrimônio que foi guardado para exatamente ser utilizado. Isso acontece muito também, né?
Isso acontece muito e, de fato, a grande questão e o grande problema aqui está ligado a que a pessoa acaba aproveitando menos coisas da vida, né? Ou seja,
exato.
Uma pessoa que guarda demais, de fato, acaba vivendo o presente muitas vezes de uma forma não tão intensa. Por isso que o equilíbrio é importante, né? Eu gosto muito daquela frase, né? A virtude está no meio, né? In medium virtus, né? Que diz exatamente isso, né? Quer dizer, não é para a gente exagerar, nem por um lado querendo guardar demais, isso tem nome inclusive, né, para os cristãos, isso se chama avareza, né, nem ir para o outro lado, que é o exagero, a gastança, a perduralidade, né, que também acaba comprometendo o futuro. Então, tentar encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas é algo extremamente importante.
Rê, anota aí para a gente ter mais uma aula, então, por favor.
Já anotei. Como não ser muquirana é o nome do nosso episódio.
Isso.
Exato.
Mas é verdade.
E é real, viu? Assim, já teve várias situações de ter que sentar com pessoas e falar assim, pode gastar, tá tudo bem. Tipo,
a pessoa
Tipo alguma coisa que precisa, para você falar isso, né, Kleber? Você teve que fazer todo um estudo, você teve que verificar
exatamente.
A rentabilidade esperada, duração de tempo, ou seja, é uma questão técnica também. Muitas vezes a pessoa não gasta... e é muito frequente que ela não gasta de medo de que falte, né? Puxa vida, mas, cara, é uma decisão técnica. Quanto que é possível extrair de recursos, de renda desses investimentos? Né? Isso traz uma tranquilidade para uma pessoa que passa por um processo, digamos assim, de recomendação de assessoria de renda, né? Que, no fim das contas, traz tranquilidade para a pessoa. Né? Às vezes a pessoa tem que não está tranquila. Né? E acho que certamente uma assessoria ajuda nesse sentido, né, Cleber?
Com certeza. Legal, professor, muito bom.
Muito bom. Fica anotado aqui no nosso caderninho. Em relação a hoje, acredito que não tem mais desculpa para não investir depois dessa aula, né, Cleber?
De jeito nenhum, Rê. Só se realmente não quiser, né? Aí já é outra coisa.
É isso aí, é isso mesmo.
Aí continua ouvindo o podcast até a gente convencer a começar.
Boa.
Muito bom, gente. Martim, obrigada mais uma vez. Foi ótimo, como sempre. Depois eu te mando essa nossa listinha.
Eu agradeço toda semana aqui pela participação, né? Semana que vem tem mais aí, né?
Combinadíssimo.
Um grande abraço.
Valeu, gente. Para você também, Martim, Cleber, nos encontramos nesta quarta-feira, no próximo episódio.
Combinado, Rê. Estaremos aqui amanhã.
Combinado. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou hoje. Boa terça. Cuidem-se e até o próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.